Olá, amigos do Notícias Agrícolas, sejam muito bem-vindos. Damos início nesse momento, portanto, ao nosso webinar especial para a gente falar do mercado do boi. A gente quer saber das tendências aí desse mercado, o que está acontecendo com o mercado nesse momento, enfim, e como a gente pode entender o comportamento do comprador, o comportamento do vendedor, o pecuarista, os desafios, enfim. Tudo isso a gente vai focar nessa conversa e para isso a gente convidou três especialistas aqui. Primeiro, está aqui na tela com a gente, Caio Junqueira, analista de mercado da Cross Investimentos, o Caio direto lá de Presidente Prudente. Na sequência, a gente tem o Wagner Yanagizawa, analista de proteína animal do Rabobank, fala com a gente direto de São Paulo. Seja bem-vindo, Wagner. E temos também a participação do Fernando Costa, confinador e consultor em confinamento no município de Novo Horizonte, interior de São Paulo. Seja bem-vindo também, Fernando. Senhores, obrigado aí pela participação, por atenderem aqui o nosso chamado. O nosso propósito nessa conversa agora é justamente entender o que está acontecendo com a pecuária. Desde o final do ano passado, a gente viu um movimento muito importante e crescente de melhora dos preços, uma mudança de patamar nos preços da arroba, e agora tem toda essa diferenciação promovida pela questão do coronavírus, da pandemia, do consumo, enfim, a gente vai explorar bem todos esses pontos. Pois eu começo, então, a nossa conversa perguntando do atual momento. E lembra aos senhores também que estão com a gente aqui no Notícias Agrícolas, que se quiserem participar, se quiserem perguntar, é só clicar num botãozinho que está logo abaixo da nossa transmissão, do nosso ao vivo, faça a sua pergunta. Clica ali, preenche um cadastrinho rapidinho e manda a sua pergunta que eu automaticamente farei as perguntas para os nossos participantes. Bom, vamos lá. Senhores, a gente tem aí um cenário que é o seguinte: preços firmes da arroba, pelo menos até agora, demanda interna retraída em função dessa questão aí da pandemia, do consumo mesmo retraída em função de restaurantes, bares, enfim, fechado, e temos uma demanda externa em alta. Ao lado disso, uma oferta de animais que pode vir a reduzir, aliás, que pode vir a aumentar com a redução aí na qualidade das pastagens daqui para frente. Enfim, queria que vocês, um a um, pontuassem aí para a gente o cenário atual. Que momento é esse? Que cuidados a gente precisa ter? E o que, que a gente precisa observar nesse contexto atual, nesse cenário atual que eu coloquei aqui para os senhores? Vamos começar com o Caio? Pode ser, Caio?
Primeiro, eu queria agradecer aí o Notícias Agrícolas, parceria aí do aplicativo AgroBrasil, que está fazendo aí esse webinar, que é tão, pois acho que muito gratificante para todos nós. Queria dar boa tarde aí para o Fernandão, praticamente conterrâneo meu, amigo de longa data, e ao Wagner também, especialista aí de mercado agrícola aí do Rabobank. Bom, gente, eu acho que se a gente for falar um pouco sobre o mercado, assim, sobre o que a gente está esperando para frente e falar também um pouco sobre a atualidade, a gente precisa lembrar um pouco o que aconteceu, por que o Brasil hoje se encontra, é óbvio que a gente tem que esquecer um pouco essa parte de pandemia, mas por que hoje o Brasil se encontra, eu diria que no epicentro aí das notícias da carne, no epicentro hoje do mercado de exportação. Então, acho que a gente precisa lembrar um pouco o porquê da carne, então, o porquê do boi ter arrancado aí ao longo de meio aí de outubro, comecinho de outubro, final de outubro, do meio de outubro, fim de outubro, de um boi ao redor de R$ 160,00 e ter alcançado aí os preços recordes. Que em algum caso, para dentro do estado de São Paulo, chegou a ser negociado até R$ 250,00, o Fernando bem sabe disso, em pouco mais aí de 40 dias. E o que a gente tem que ponderar mais, assim, que é o que eu acho que a gente mais tem que chamar atenção, foi realmente esse choque de demanda que a China nos deu realmente de mão beijada. Então, o fator que a gente precisa mais levar em consideração é o fator China. Ela chegou previsão de estoque, não sabe se ela estava montando um estoque já, porque ela já estava previndo essa pandemia, já tinha alguma coisa lá para a pandemia que ela ia fechar. Então, quer dizer, eu acho que o principal motivo dessa arrancada do boi de 160 para até R$250 e hoje está se mantendo ao redor de R$200 é a China. E é essa demanda, é esse choque de demanda que aconteceu em finalzinho de 2019, que está repercutindo ainda para dentro de 2020. E hoje é o principal motivo, ao meu ver, é óbvio, e eu queria escutar a opinião dos outros dois, mas ao meu ver é o único motivo, ou é o principal motivo, que hoje não deixa o boi entrar num parafuso de queda aí, né, ao longo de 2020, aí em cima dessa pandemia. Né? Então, eu acho que meu esforço sobre análise, meu esforço sobre previsão de alguma coisa que pode acontecer ao longo de 2020, realmente está bem focado realmente nessa demanda, nessa estabilidade de demanda, nessa melhora de demanda, nessa pior de demanda que a gente fica em cima aí do mercado da China.
Wagner, você concorda que China é o fator, é o diferencial aí nesse momento, nesse atual cenário aí de preços da arroba? E preços firmes da arroba nesse momento te surpreende?
Olha, sem dúvida, quando a gente fala de mercado internacional e de toda a demanda internacional, eu concordo plenamente com a posição do Caio. Quando eu converso com meus colegas de outras regiões do mundo, a principal pergunta, a principal preocupação é com relação realmente à nossa capacidade de oferta, de ofertar animal para o mercado internacional para os próximos meses. E desde meados de março, aí, sem dúvida, é a China que tem trazido boas notícias para a gente e dado trazido esse cenário de dicotomia, né? Quando a gente fala de mercado doméstico, aí, em passos bem desaquecidos com relação à demanda, e ao contrário da China, que ganhando volume mês a mês e ganhando share de outros mercados também, sem dúvida é o que está trazendo as boas notícias para a gente. Basicamente, questão de PSA, né? A China veio já de um ano de 2018, 2019, bem complicado com relação à produção de suína, então... A redução da produção deles de 22% no ano passado e mais um adicional de redução para esse ano de 10% a 15% na produção de suína, ela está trazendo um déficit aí. O ano passado trouxe um déficit de 10 milhões de toneladas e hoje mais um adicional, né? Então, a gente espera que a nossa análise, uma importação desse ano da China de 4 milhões de toneladas, um pouco mais, que daria praticamente o que a gente produz suínos no ano inteiro. Eles estão se vendo obrigado também a importar outros tipos de proteínas animais entre o Brasil, no caso da proteína bovina e de aves também, porque o déficit lá de oferta de proteína animal é muito grande. Então, eles estão passando por problemas lá, passaram por problemas em janeiro e fevereiro, que trouxe impacto também nas importações, mas em tese, lá mesmo com o risco de uma segunda onda, eles estão já num processo mais de normalização, né, dos fluxos comerciais. Então, isso está trazendo essa maior segurança com relação à demanda da China para as nossas exportações.
Muito bem. Ô Fernando, você viu aí que os dois concordam que a China é um player diferenciado aí no mercado e que tem ajudado justamente nesse momento complicado aí de demanda interna, principalmente. Você, como pecuarista e seus colegas pecuaristas, tão preocupados em produzir um animal para a China, já que eles têm algumas indicações do tipo de animal que eles querem, ou ainda essa preocupação não chegou?
Bom, boa tarde aí a todos. Prazer estar com vocês aqui, com o Caio, com o Wagner. Tá? É muito importante essa live, porque ela mostra assim, um entendimento diverso da situação que estão passando. O que eu vejo é o seguinte, a gente como produtor, e eu vejo vários produtores, né? A tendência de fazer esse boi China. Por quê? Porque esse boi precifica melhor. Tá? Não é fácil de fazer. Ao longo do ano, você tem que fazer todo um sistema de trabalho para você montar o seu confinamento direcionado o máximo possível para a China. A China, ela precifica um animal abaixo de 4 dentes, é um animal jovem. Quando você sai na compra desses animais, desse boi magro para trazer para o confinamento, nós não conseguimos comprar todos esses animais abaixo de 4 dentes. Então, está tendo uma diferença muito grande de preço. E essa diferença está impactando no negócio do confinador, muito pesado, tá? Então, isso está fazendo com que o produtor ele se retrai um pouco na fechada de boi do confinamento, que, ao meu ver, já era para estar mais embalado, o estático deveria já estar mais preenchido. Isso está fazendo com que o produtor fique mais retraído devido a essa diferença de preço que o mercado está precificando.
Muito bem. Bom, vamos então dar sequência e eu queria abrir essa rodada de conversas para a gente concentrar principalmente no que está acontecendo com a demanda interna. Nosso próximo assunto, portanto, demanda interna. Consumo de carne no mercado interno, ele tem tido uma restrição em função da pandemia, obviamente, né? Enfim, de tudo que está acontecendo com o isolamento social. Agora, eu queria saber de vocês, qual é o impacto real disso? Realmente temos uma demanda muito menor no mercado interno? Wagner, começa respondendo para a gente.
Bom, a gente começou, o processo de demanda esse ano começou de uma forma um pouco diferente, né? A gente viu que janeiro e fevereiro são meses que sazonalmente o consumo doméstico eles são mais fracos, né? Devido à concentração de alguns impostos importantes, questão de férias escolares também é um grande ponto. E aí no final do primeiro trimestre, quando sazonalmente também a gente vê um incremento da demanda doméstica, veio todos esses problemas com relação ao coronavírus, né? Então, trouxe aí, esfriou bastante o mercado, trouxe um degrau abaixo ainda nessa questão da demanda. E esses dados se refletem muito com relação ao consumo no varejo, né? Quando a gente vê os dados de consumo da Cielo, né? Com relação a cartão de crédito e débito, a gente vê que a queda no consumo no food service, considerando o primeiro período de março até o último dia 9 de maio, foi uma queda de 60%. Se a gente for analisar só a última semana de maio, do dia 3 ao dia 9 de maio, essa queda é um pouco maior, de 71%, sendo que, em contrapartida, a gente vê que o aumento de consumo no atacado aumentou 17%. Né? A gente sabe que esses dois canais não vendem só proteína animal, não vendem só carne bovina. A gente vê que a diferença de grandeza é muito grande e que, sem dúvida, isso deve estar refletindo num menor consumo de carne bovina, principalmente por ser a proteína mais cara também, nesse cenário também, de não só de quarentena, mas também de uma possível entrada de uma recessão para esse ano. Né?
Mas o fato dessa redução, ela traz que impacto para a formação de preços do boi nesse momento?
De fato, ele trouxe um impacto um pouco menor, porque também a gente está num período aí de baixa oferta, né, de começo de ano. Agora, com a diminuição do ritmo de chuvas aí em algumas regiões produtoras, a gente vê uma maior pressão com relação à oferta. Porém, a gente já estava num período de baixa oferta sazonal e também de estoque, né? A gente já vem de 2 anos aí de abates elevados de níveis de fêmeas, principalmente de novilhas, né? 2018 aí, um aumento com relação a 17 de quase 20%. Em 2019, de novilhas, mais um acréscimo de 11% nos abates, de acordo com os dados do IBGE, da PTA. Então, isso também acabou corroborando um pouco nessa questão de sustentação de preços, né? E também tem o adendo do mercado internacional que está segurando um pouco também essa questão dos preços.
Muito bem, Caio. O Wagner, ele sinalizou aí alguns fatores que evidenciam essa retração de demanda interna. Eu queria que você complementasse, Caio, como é que você está percebendo essa questão da demanda interna e que impactos isso tem na formação de preços?
Eu concordo em grau, número e gênero com o Wagner, eu acho que está bem alinhado mesmo o que aconteceu. Eu só acho que a gente precisa ponderar também que a impressão que eu tenho é que a indústria frigorífica se mexeu, se movimentou de forma muito mais estratégica para o mercado interno e para o mercado externo, não só de forma estratégica, mas de forma muito eficiente, logo que a pandemia começou. Então, a gente tem aí no primeiro trimestre para 2020, a gente teve frango aumentando o abate quase 5%, 4,8%, suíno com acréscimo de abate também, de ao redor de 5%, e nós tivemos aí uma diminuição no abate de boi ao redor de 10%, 9, mais ou menos 9,5%, 9,2% a 9,8%, aí depende da fonte que você usa. Então, realmente, esse ponto que o Wagner salientou, que a gente vem numa mudança de ciclo pecuário já há 2 anos, isso realmente influencia muito. Mas eu acho que a estratégia e a eficiência da indústria global, a indústria nacional, mas que tem um perfil global, ela enxergou essa pandemia e enxergou também esses dados que o Wagner acabou de salientar, de recuo no gasto com cartão de crédito, tudo isso já são dados que a indústria me parece que tinha na mão isso, não é que se tinha na mão, mas tinha de outros países, então ela já veio esperando essa retração. Então, o que a gente viu ao longo desses 3, 4 primeiros meses, não porque também esses 5 primeiros meses, levando em consideração maio também, foi que essas grandes indústrias, esses grandes players multinacionais, mas os nacionais aqui, eles retraíram muito o seu abate direcionado para dentro do mercado interno. Então, você pega grandes empresas com várias plantas distribuídas a nível Brasil, que simplesmente estão em ciclo, estão em função de um rodízio de espera. Em algumas determinadas plantas, em alguma indústria, em algum player, um dos grandes players do mercado, mesmo hoje está com 11 indústrias, 12 indústrias paradas a nível Brasil. Então, quer dizer, são indústrias que direcionavam carne para dentro do mercado interno, que estão... volta outra, para uma, volta outra, mas isso ajudou em muito equalizar essa demanda mais fraca que a gente estava tendo aí, que a gente espera ter, né, que o pessoal já vinha esperando que isso acontecesse para dentro do mercado interno. Então, o posicionamento das grandes indústrias hoje dentro do Brasil realmente foi um alento muito grande para a pecuária, para o preço do boi, de modo geral, que eu acredito que se a indústria vem full, vem tocando da forma que ela vinha, igual no final do ano passado, o boi tinha sofrido muito mais. Então, quer dizer, a gente teve uma tomada de decisão, eu enxergo isso como uma tomada de decisão muito sábia por parte dessas grandes indústrias, justamente para poder direcionar, pegar esse trampolim da alta do dólar, que é óbvio que eles iam começar a receber mais dinheiro em reais quando faz essa exportação. Então, quer dizer, direciona tudo que dá, vira a chave no tudo que dá para o mercado externo e tenta diminuir ao máximo possível essa oferta para dentro do mercado interno. Então, eu acho que é mais ou menos por aí,
pessoal. Ô, Caio, só complementando a sua informação, algumas unidades já começam a voltar à atividade. Lá no Mato Grosso, por exemplo, vários frigoríficos, ou boa parte dos frigoríficos, já começou a voltar a abater, até porque já venceu aquele prazo de um mês, de férias coletivas, enfim. Isso vai fazer diferença daqui para frente?
Ô, Alexandre, o que eu estou enxergando, a não ser um ou outro pontual, tem voltado mesmo, parece que ontem nós vimos uma notícia, parece que uma planta do Marfrig, parece que estava parada e parece que está voltando, não me recordo exatamente onde que é, mas é no Mato Grosso. Mas tirando um ou outro ponto, o sistema de rodízio ainda dos grandes, se a gente for levar em consideração os 4 grandes, aí, 3 grandes, ainda está se mantendo, abre uma, fecha outra, abre uma, fecha outra. Isso que são os direcionados para mercado interno. Eu estou vendo um movimento muito mais certo, ou muito mais agressivo, de umas plantas que a princípio estão sendo preparadas já para ser habilitadas para a China. Seriam novas plantas sendo habilitadas para a China, e aí me parece que seria um movimento para o próximo mês. Então, aí sim, aí a gente passa realmente com uma virada de chave ainda para tentar direcionar ainda mais essa produção para essa demanda forte da China.
Muito bem. Agora eu vou colocar o Fernando na conversa, mas antes de passar a palavra para o Fernando, eu queria mostrar uma manchete aqui, só para as pessoas, para a gente poder conversar em cima dessa questão. Por favor, Renan. Abate de bovinos cai 9,2% no primeiro trimestre de 2020 em relação ao primeiro trimestre de 2019. É uma avaliação feita pelo IBGE.
Sumiu o som do carro.
É uma avaliação do IBGE e eu gostaria de ouvir aí do Fernando, principalmente, Fernando, como é que você vê essa situação? Essa redução no abate é devido a uma oferta menor de animais, uma oferta natural menor, ou teve a estratégia do pecuarista que vendeu compassadamente e acabou jogando um pouquinho dessa oferta mais para frente?
Olha, eu acredito, sim, que o produtor, o pecuarista, ele está aprendendo a vender melhor seus animais. No primeiro momento, ele está fazendo esse trabalho, sim, vendendo mais compassado. Mas nós tivemos aí, num período anterior ao que nós estamos passando agora, uma oferta reduzida também de animais terminados, tanto animais de pasto como de confinamento. Então, as duas coisas, elas se entrelaçam para talvez fazer essa diminuição aí dos abates, né? O pecuarista está aprendendo a vender melhor, então ele não está chegando tudo de uma vez no frigorífico, despencando tudo, aquele número maior de animais. Estão vendendo à medida do possível, até porque a reposição está muito cara, ela está muito precificada lá em cima, e isso faz com que você vai matar um boi gordo e vai comprar um bezerro. O ágio está muito forte ainda, né? Nós estamos vendo o ágio aí de 45% a 50% em relação ao preço do boi gordo no bezerro. Então, isso faz com que o pecuarista segure mais tempo esse animal. Ele tendo pasto, ele vai segurando. Ou ele, no confinamento, diminui os abates, diminui as fechadas devido a esse problema também. Então, acho que as duas coisas são compartilhadas para essa queda de 9,2% aí, talvez, vocês estão relatando, né?
Dando então continuidade a isso que o Fernando colocou para a gente, tem a pergunta do Roberto da Cunha Luciano, ele é de Uberlândia, lá em Minas Gerais, e ele quer saber se existe um temor de que o resíduo de boi a pasto possa derrubar o preço da arroba em junho e julho. Já que a gente falou que faz parte da estratégia do produtor essa venda compassada, ele está preocupado se esse boi que deixou de ser vendido lá atrás pode aparecer e derrubar os preços nesse momento. O que você acha, Wagner?
Acho que agora a gente tem de, como eu comentei, de maior pressão com relação à oferta, né, principalmente por conta da qualidade das pastagens. Então, isso momentaneamente pode trazer algum tipo de pressão nos preços, mas não acredito em grandes pressões, principalmente por conta dos níveis de demanda, né, que estão realmente níveis bem baixos. E só um complemento com relação ao ponto do Fernando, que eu achei interessante, quando você olha os dados de preço com relação à produção, a gente vê que não é só a questão da demanda impactando na questão do preço, na pressão, mas também a oferta, que eu acho que dá a principal diferença do comportamento de preço entre os bovinos e suínos e aves, por exemplo, né? Quando a gente olha o mercado de suínos, a carcaça especial, de acordo com os dados do CPEA, só em abril teve uma queda aí de quase 24%, então foi uma queda muito grande. Porém, quando você olha a evolução da produção nos últimos trimestres, a gente vê que esse trimestre, com relação ao primeiro trimestre do ano passado, teve um aumento de 3,3% na produção, e com relação ao último trimestre do ano passado, também um aumento de 2%. Então, ou seja, quando a gente vê com o boi, que você acabou de comentar, uma queda desse primeiro trimestre agora de 9% com relação ao primeiro trimestre do ano passado, e quando compara com o quarto trimestre de 2019, uma queda ainda maior, de 13%. Né? Então, esses níveis de oferta, mesmo acima da demanda, a gente vê que os níveis de oferta do boi estão bem níveis e bem menores do que a oferta de suínos. Né? Isso responde, então, essa maior queda nos preços do suíno com relação à carne bovina.
Mas isso dá firmeza para preço, Wagner?
Sem dúvida, porque os níveis de oferta estão mais baixos do que a oferta de suínos, né? Então, você tem um equilíbrio maior entre oferta e demanda, é mais fácil de regular. Então, isso não dá grandes saltos para cima e para baixo quando os níveis estão mais equilibrados, entendeu?
Concorda, Caio?
Concordo. Eu acho que é mais ou menos por aí mesmo. Respondendo lá a pergunta lá do Roberto, lá de Minas, e usando o gancho aí dos dois... É muito assim, a gente precisa trabalhar, é muito difícil a gente ponderar e a gente analisar se tem o boi pronto para morrer agora ou num determinado período, um mês para frente ou um mês para trás. Mas eu acho que é muito importante, usando o gancho do Fernando aí sobre a reposição, a gente levar em consideração o que eu costumo falar muito aqui, que é a carcaça pronta a ser abatida. Eu acho que o número dessa carcaça pronta a ser abatida, ela veio diminuindo muito, muito também em função dessa virada de ciclo. Mas o ano passado já foi uma oferta um pouco menor e a gente está passando pela essa oferta menor hoje também, em cima dessa carcaça pronta.
Caio? Oi, Caio, tá me ouvindo?
Tô, voltou aí?
Ah, voltou sim. Por favor, repete esse trechinho final aí, por favor, Caio. A gente perdeu o seu áudio.
Então, estava respondendo lá para o Roberto, acho que a gente não pode jamais deixar de levar em consideração, num país como o Brasil, o fator safra. A gente está realmente passando por safra, a oferta tende realmente a ficar um pouco maior, mas eu concordo muito com os dois, porque a gente vem passando por essa virada de ciclo e a carcaça pronta a ser abatida, ela é uma carcaça muito menor, independente dela ter que sair agora, ou daqui a um mês, ou ao longo desses próximos 6 meses, ela vai ser uma carcaça, vão ser menos carcaças sendo ofertada para dentro de 2020, tanto é que o Fernando está aí nos dando esse depoimento aí, que a reposição hoje ela é uma reposição extremamente cara. Então, quer dizer, isso é realmente fator que a menor oferta desse tipo de carcaça, uma carcaça mais leve, ela também está muito, tá faltando no mercado. Então, quer dizer, é tudo um ciclo, é um elo emendando no outro, para entregar uma carcaça gorda. Então, a gente não pode excluir jamais o período safra, que é o que a gente está passando agora. A gente vê lá pelo aplicativo AgroBrasil, nas coletas de negociações, que a gente já está com uma escala média a nível Brasil acima de 8 dias, chegando a picos aí dentro das semanas de até 10 dias de escala média para dentro do Brasil. E isso indica realmente que a gente está passando por uma safra. Então, assim, uma pressãozinha no preço do boi de agora para frente, provavelmente a gente vai ver, mas não tão grande, justamente em cima dessas duas ponderações, tanto do Wagner como do Fernando, falando sobre essa menor oferta de boi, né?
Muito bem. A gente vai detalhar um pouquinho mais da questão da oferta daqui a pouquinho. Antes, só para a gente encerrar esse bloco de demanda interna, eu queria ouvir de vocês, fazer um exercício aqui de futurologia, né? Ouvir de vocês sobre o que esperar da demanda interna. Crise econômica possivelmente se agravando daqui para frente. Isso vai afetar o consumo de carne bovina a ponto de afetar o preço da arroba? Começa com você, Caio. Aproveita que você está na tela.
Bom, Alexander, eu não tenho condição nenhuma da gente ficar, pelo menos no meu caso, de eu ser otimista com uma demanda interna em cima de tudo isso que a gente está passando. Então, assim, eu não consigo ficar otimista com a nossa demanda interna. Mas de preço futura do mercado interno, sem colocar o peso da China, que seria o mercado externo. Então, quer dizer, uma coisa está muito entrelaçada à outra. Eu estou muito otimista, eu estou muito pessimista em questão de consumo. Eu acho que o Brasil, provavelmente, esse efeito do consumo, esse efeito do rebote, vai ser um efeito rebote do que vai acontecer com esse nível de desemprego. Assim como aconteceu em todos os outros países, né, onde a pandemia aconteceu, então acho que o Brasil não vai ser diferente. Então eu estou pessimista por essa parte, mas estou muito otimista que essa parte da demanda chinesa, desse déficit que aconteceu lá em cima de carne por conta dessa gripe suína que aconteceu lá, que devastou as matrizes lá, então quer dizer, o número de leitão a ser ofertado, para ser abatido, está muito pequeno, então eles têm um déficit muito grande. Então, não tem muito como contornar isso, mas para o mercado interno, eu acho que depois que passar toda essa camuflagem, entre aspas, que o governo está colocando de dinheiro, R$ 600, dessa ajuda de custo. A gente precisa levar muito em consideração também que é muito difícil aqui no Brasil a gente desempregar uma pessoa. Então, essa pessoa, ao ser desempregada hoje, ela tem seguro-desemprego, ela tem vários benefícios que entra dinheiro para ela, né? Então, eu acho que agora, o que nós estamos vendo agora, nem um terço do que provavelmente nós vamos sentir em termos de diminuição de demanda para o segundo semestre.
Muito bem. Wagner, eu queria que você desse a sua opinião aí sobre essa questão, né? O que esperar aí do consumo interno daqui para frente, Wagner? Como é que a gente pode entender aí o consumo interno? Você acha que tem um comprometimento também aí do consumo interno?
Bom, Alexander, o cenário realmente, como o Caio apontou, realmente é muito desafiador ainda fazer algum tipo de previsão. Mas o cenário que a gente está trabalhando hoje é de acordo com a expectativa do Ministério da Saúde de alcançar os picos de casos aqui de coronavírus entre esse mês e o próximo mês de junho. Após isso, a gente vê um processo, a gente vê uma demanda reprimida aí para alguns setores que deve resultar também em maior consumo para proteínas animais e para bovinos, e deve acontecer logo depois desse maior controle da normalização dos fluxos aqui no Brasil. Isso deve ocorrer ali para o final de meados do final do terceiro trimestre e uma possível normalização aí das demandas, né, nesses patamares menores, né, no quarto trimestre. Mas, basicamente, como o Caio falou, a gente também tem uma previsão aqui no banco de uma retração do PIB esse ano na casa de 5%, 5,3%, que é uma queda muito grande. Inevitavelmente, isso vai acabar impactando também no poder de compra do consumidor e no consumo de proteínas animais. A carne bovina, sem dúvida, vai ser mais impactada por ser a carne mais, a proteína mais cara, né? A gente já está vendo esse processo de redução de consumo nos últimos meses e, infelizmente, ele deve se manter aí nesse ritmo de queda ou de estabilidade e queda nos próximos meses, né? Principalmente pensando em aumento do desemprego, enfim, pessoal que está reduzindo o jornal de trabalho também reduzindo o faturamento, pessoal dos informais. Então, infelizmente, é o cenário que a gente tem hoje, sem grandes expectativas de melhora quando a gente fala em consumo, principalmente por conta do poder de compra.
Quando você fala de uma oportunidade de consumo, ela viria dos restaurantes, das lanchonetes, enfim, desse grupo de restaurantes mesmo que deixaram de comprar nesse momento de pandemia, eles voltariam ao normal, digamos assim, quando tudo isso acabasse?
Ao normal, acredito que nos níveis, né, pré essa questão de Covid e os problemas econômicos, infelizmente não vai ser, vai estar no nível um pouco abaixo, mas quando eu falo de demanda reprimida, principalmente com relação a esses canais de venda que agora estão limitados, né? Então, é um impulsionamento pontual que a gente vai ver de demanda, principalmente por conta de food service, né? Restaurantes, viagens, enfim, hotéis, esse tipo de alimentação que agora está sendo impactado, limitado, né, por parte da população.
É um fator que ajuda, mas a questão econômica ainda prepondera, certo?
Perfeito. O crise econômica é um nível ainda um pouco maior, né, do que essa questão de aumento de demanda pontual.
Muito bem. Ô, Fernando, e para você, hein, como é que você vê, qual a sua expectativa em relação à demanda interna?
Bom, eu concordo plenamente com o que o Caio falou e o Wagner, mas eu queria deixar aqui um parecer. Eu faço semanalmente, desde quando começou essa situação da pandemia, quando começou a se agravar mais para o final de março, início de abril, eu falo semanalmente com uma rede de supermercados aqui da minha cidade, que são 5 lojas, tá? É uma cidade pequena de 45 mil habitantes. Ela talvez não represente uma média de São Paulo ou do Brasil, mas internamente aqui, o que tem acontecido? Alimentos de cesta básica, vamos dizer assim, teve um aumento de 23% nas vendas de 1º de abril até nos dias agora que nós estamos passando, tá? A carne, nessa rede de supermercado, que é uma rede de supermercado assim, mais barato, que atende a população um pouco mais carente, né? Aumentou em 27% a venda de carne nesse período todo. E no mês de maio, tá? No mês de maio, você considerar somente o mês de maio, até esse final de semana que nós passamos agora, até no domingo agora, o aumento de carne foi por volta de 39% a 40%, as vendas, tá? Eu não sei se isso tem a ver com o medo de abastecimento ou também, ao mesmo tempo, eu percebo o seguinte, como o comércio é totalmente fechado, você direciona o dinheiro da população para alimento, porque ele não compra roupa, não compra sapato, anda pouco de carro, combustível gasta pouco, então, carro para aqueles que não estão perdendo o emprego ou ainda estão trabalhando, ele tem uma economia do seu salário e ele está disponibilizando mais isso para alimentos, tá? Isso que eu percebi dentro dessa situação toda. Eu acho que mais à frente isso pode dar um pouco assim de desconforto, porque essa crise ela vai ainda acontecendo à medida dos dias que vão passando com essa pandemia. O governo está ajudando, dando R$600 aí, como o Caio falou. Então, isso vai segurando a cesta básica aí, vai se mantendo nas famílias. Mas acredito que no futuro próximo a gente pode ter uma demanda de carne mais reprimida, menor consumo, uma adequação, uma mudança nos costumes, uma migração talvez de carne bovina para frango, para suíno, para ovos, né? Que está vendendo absurdamente. Eu percebo aqui também as granjas que abastecem os supermercados aqui não estão vencendo produção de ovos, né? Isso está vendendo muito, já está tendo uma certa substituição nesse caso, né?
Ô Wagner, final... tomando o gancho dessa realidade lá na região de Novo Horizonte, que o Fernando relatou aqui para a gente, dá para perceber, ou dá para ampliar essa situação para o Brasil também? Vocês aí no Rabobank têm percebido esse aumento no consumo, principalmente dos itens da cesta básica e mais ativamente aí da carne também?
Pelo que a gente tem notado, existe uma diferença, quando a gente fala, aqui o Brasil é muito grande, né? Mas tem uma diferença em consumo quando a gente fala dos grandes centros e quando a gente olha para o lado mais do interior dos estados, né? Como as limitações não estão sendo tão fortes como estão sendo aqui nas grandes capitais, e isso acaba também ajudando essa questão de demanda. Esse é o ponto que a gente tem visto agora de diferença quando a gente fala aqui em São Paulo, por exemplo, com relação a algumas cidades de interior, não só de São Paulo, mas de outros estados também.
São realidades diferentes, né?
Perfeito, perfeito.
Muito bem. Bom, Caio, arredondando essa conversa, você, como é que você vê essa questão que o Fernando colocou aí também de aumento no consumo de carne no interior? Você concorda com o Wagner que isso está mais pontuado no interior do que nas grandes capitais, nos grandes consumidores?
Eu não sei. Eu sei que aqui, na região nossa aqui de Presidente Prudente, tive em Novo Horizonte também, dentro de um supermercado lá também, tive na região aqui em Prudente, o movimento realmente aumentou muito dentro dessas redes de supermercados. Inclusive, a gente tem alguns clientes que têm uma rede de distribuição, que tem uma rede de supermercado, tanto aqui na região, com 7 lojas, tanto no Paraná também, que é uma outra, são outros clientes nossos, que acho que com 5 ou 6 lojas também. E o movimento foi muito parecido com esse aí que o Fernando citou. Não entrei em detalhes com eles, mas movimentos assim, de crescimento comparado ao ano passado, no mesmo período, ao redor de 20%, 25%. Mas eu acho, e esse movimento realmente pegou todo mundo que estava analisando, aí, que vinha fazendo uma curva de demanda e uma curva de preço para o mercado de boi em específico, pegou todo mundo com a calça na mão, porque acho que ninguém estava esperando esse tipo de movimento. Mas eu acho que a gente precisa levar em consideração o fator que eu falei, que é essa camuflagem que está acontecendo em termos de desemprego ainda, né? Parece que o impacto ainda desse nível de desemprego, desse nível de falta de dinheiro, parece que a princípio ainda não chegou aqui no Brasil. E é realmente uma análise que a gente precisa ponderar, a gente precisa colocar como peso para fazer qualquer expectativa de preço aí para a curva futura, né? Então, concordo com o Fernando, a gente pode realmente ter uma mudança de hábito mesmo, a gente pode estar com dinheiro extra sobrando. Eu não sei se é o caso de todos, mas com todo mundo que eu falo, foi recorde para trás em termos de gasto no cartão de crédito. Então, quer dizer, no meu caso, eu estou gastando muito menos. Acho que acredito no caso do Fernando, no caso também do Wagner, a gente esteja gastando muito menos. Você está andando menos de carro, a mulher está fazendo compra para fora, você não está viajando. Então, realmente, existe uma classe social que vai sobrar um pouco mais de dinheiro, que pode ser direcionado realmente para a carne. Mas eu acho que o grande público, essa fatia, sei.
Alô, Caio?
Com o Wagner também, que provavelmente vai ser, vão acessar menos essa proteína mais cara aí, numa curva de agora para frente, né, para o segundo semestre principalmente.
Bom, então a gente tem a questão econômica, sim, pesando e precisando ser acompanhada em relação aí à demanda interna e, consequentemente, à formação de preço. Vou evoluir a nossa conversa para essa questão agora da oferta de animais. A gente já pincelou alguma coisa sobre o momento atual, né, de oferta. Inclusive, teve a pergunta do internauta questionando se é um risco a gente trazer essa oferta concentrada agora para esse momento que as pastagens começam a perder qualidade. Mas eu queria também entender a oferta de animais num contexto mais amplo, para o futuro, inclusive, para o segundo semestre. Qual que é a expectativa aí de vocês? Fala você mesmo, Caio. Aproveita que você está na tela.
Eu estou muito em linha. Bom, primeiro, no Brasil, a gente tem poucos dados, né? Poucos dados efetivos sendo levantados. A gente teve agora recentemente, não me recordo qual foi o órgão, algum órgão do MT, se eu não me engano, IMEA, e soltou uma pesquisa agora de intenção de confinamento. E parece que essa intenção de confinamento parece que está reduzindo ao redor de 30%. Gosto muito do tipo de levantamento que o Fernando Costa faz, que é um levantamento um pouco mais tete a tete, né? Não é muito mais sobre intenção, mas é muito mais um levantamento sobre como que está realmente atual. Então, eu estou levando em consideração o dado do Fernando, que eu estive lá com ele também não faz muito tempo, ele estava mais ou menos com esses dados em mãos, que realmente parece que a gente está tendo, ou teve, ou foi postergado o fechamento desse primeiro giro de confinamento, ou realmente o pessoal está desistindo por conta de várias incertezas, e aí a gente numerou várias delas também, sobre o ano de 2020. Então, eu realmente estou achando que o mercado de confinamento para esse ano, é o grosso da oferta do segundo semestre até o final do quarto semestre, é esse boi de confinamento. Então, eu acho que a gente pode ter realmente um boi confinado muito menor ou um pouco menor aí do que nós tivemos em 2019, sim.
Bom, você tocou no assunto, né, Caio? A gente tem essa notícia, inclusive, para mostrar aqui para o pessoal. Os pecuaristas estão bem cautelosos lá no Mato Grosso e, segundo o IMEA, esse recuo no confinamento do estado pode ter queda de 31,7% agora em 2020. Aproveito o gancho, portanto, dessa informação para perguntar para o Fernando se na região dele, enfim, pelo que ele tem levantado, esse número faz sentido, 30%. Eu achei bastante, mas é isso mesmo, Fernando?
Olha, como o Caio falou aí, eu acho o seguinte, o que também é acontecendo aqui, a região nossa aqui no estado de São Paulo, ela é que compõe o maior número de animais confinados dentro do estado de São Paulo, tá? Então, nós estamos fazendo uma pesquisa muito próxima com o produtor, e eu posso passar alguma coisa já que foi feita há alguns dias atrás. Nós terminamos a do mês de abril, então iniciamos a do mês de maio. Vamos finalizar ela agora no final de maio. Mas a do mês de abril, nós temos aqui na nossa região um estático de 42 mil animais, aproximadamente. Desse estático, no final de abril, nós tínhamos 30% desse estático ocupado. Quer dizer, normalmente, para o mês de abril, nós deveríamos estar entre 55% a 60% desse estático preenchido. Então, nós estamos tendo, no primeiro momento, uma segurada no primeiro giro do confinamento. Esse primeiro giro está atrasado, tá? O que eu percebo agora em maio, nós tivemos já um pouco mais de alojamento desse estático, mas não chega ainda próximo dos anos anteriores. Então, no primeiro momento é o seguinte, acredito que mais lá na frente nós vamos ter um vácuo de oferta de bois confinados, porque com esse atraso do primeiro giro, nós vamos atrasar essa oferta de boi logo nesse final de primeiro giro. Então, alguma coisa vai acontecer nesse ano que deve faltar boi em algum momento devido a esse atraso no fechamento dos animais. O que o IMEA tá nos passando é uma realidade. Aqui em São Paulo não chega tanto de 30%, mas num contexto geral, nós já temos aí por volta de 20% esse ano a menos, tá? São Paulo é um estado muito estratégico, onde você tem uma gama de frigoríficos enorme e o preço sempre é melhor. Então, aqui você consegue ter um diferencial de preço melhor que outros estados. Então, isso melhora um pouco, anima um pouco mais o produtor aqui em São Paulo. Mas, teoricamente falando, como o IMEA tá nos dizendo lá no MT, isso é geral no Brasil, tá?
Ô, Fernando, agora, o que justifica essa decisão do pecuarista de reduzir essa oferta de confinamento?
Em primeiro ponto, é preço futuro, tá? Porque você se baseia muito na BMF, como você pode precificar seu animal lá na frente. Então, quando você faz seu custo de produção, a compra do boi magro, os insumos, faz a composição total do seu negócio, você percebe que os preços futuros, né? Quando você vê isso há um mês atrás, nós estávamos tendo preços de em torno de R$ 185,00 a arroba. E o custo de produção dessa arroba estava por volta de R$ 190,00. Então, como é que você vai fechar um boi no confinamento sabendo que você já, naquele momento, está tendo prejuízo? Então, foi um dos motivos que está segurando o confinador de fechar. Agora, com essa melhora aí na BMF, nós estamos vendo aí hoje o mercado por volta de R$ 200 lá na frente, nós já saímos de um nível de prejuízo para um, vamos falar assim, não está o ideal, mas já não dá para tomar prejuízo. O negócio já começou a melhorar um pouquinho mais.
O que seria o ideal, ô Fernando?
Olha, o ideal hoje é um boi acima de 210. Esse seria o ideal de venda para as atuais circunstâncias de você hoje entrar no mercado comprando insumos. Milho está precificando muito lá em cima ainda. Nós talvez teremos uma baixa logo no início da segunda safra, uma janela, no meu pensamento, uma janela muito curta, onde quem chegou, comprou naquele preço, vai fazer um negócio melhor. Não vai ser uma janela longa, como foi anos anteriores, de preços melhores no milho. Então, vai ser muito estratégico essa compra, né? Então, insumos caros, né? Você vê farelo de soja por volta de R$ 1.700. O ano passado, nós tínhamos farelo de soja de R$ 1.200. Milho de 30 para um milho de 48 hoje. Então, isso aí está dando uma pressão muito forte no confinador para que ele segure mesmo o negócio dele. Ele tem que segurar porque se ele entrar muito embalado e não tiver um custo interessante, ele está entrando no prejuízo.
Essa, inclusive, é a pergunta do Roberto Luciano, lá de Uberlândia, que questiona justamente isso. Os insumos poderão impactar de forma preocupante no lucro da arroba do boi de confinamento? Pelo que eu estou entendendo, sim.
Muito. Né? Impacta terrivelmente isso aí. Então, assim, confinamento é uma atividade de alto risco. Se você não trabalhar bem planejado o teu negócio, você corre um risco terrível de tomar prejuízo. Então, assim, o que vem acontecendo? Quem está mantendo o boi no confinamento hoje são confinadores que vêm trazendo estoque de insumos do ano passado com preços melhores. Então, isso está fazendo com que o valor da tonelada de matéria seca da diária ainda está inferior daqueles que estão iniciando agora. Quem vai iniciar hoje um confinamento que não tem insumos comprados com preço do ano passado, fatalmente ele está entrando num prejuízo logo no primeiro dia do seu negócio. E isso aí só vai corrigir se o boi tiver um aumento de preço futuro, precificar melhor, isso vai fazer com que ele entre numa condição positiva de lucratividade. Senão, é isso que está trazendo o pessoal a retração.
Ô Wagner, a gente então tem aí o cenário traçado, a preocupação com a demanda, principalmente a demanda interna, a gente tem aí uma possibilidade de uma oferta menor em função do que está acontecendo nesse momento com o confinamento. Qual é o cenário que você traz para a gente e o que, que isso pode trazer de consequência para o preço da arroba?
Bom, o cenário que a gente está avaliando então é realmente como você pontuou. Acho que o grande diferencial positivo que vai trazer um pouco mais de margem, principalmente para quem produz e exporta para o mercado externo, é a questão das exportações. A gente está num time agora muito bom a nível global com relação a oportunidades de oferta e de exportação. Quando a gente olha para o mercado dos Estados Unidos, muito impactado pela questão do coronavírus, níveis de oferta abaixo da demanda lá, então o preço aumentando muito. A Austrália também, com um processo de redução de rebanho muito forte. Então, quando a gente olha os grandes, a Argentina também, aqui do nosso lado, também tem exportado muito para a China, mas está com várias medidas lá do governo para aumentar a disponibilidade da carne suína para a população, já que tiveram uma queda de quase 10% no consumo ano passado. A Argentina, que é um dos países que mais consome carne bovina do mundo. Então, a gente está num time agora também, existe o risco, né, sem dúvida, de como está acontecendo nas plantas de suíno, de a gente ter um agravamento também na questão da produção por conta do coronavírus. Mas a gente não acredita que deva chegar no patamar também dos Estados Unidos com relação a, por conta de todas as diferenças de estrutura de produção também. Então, o cenário que a gente vê, então, é as indústrias que têm esse viés de exportação compensando um pouco as margens do cenário do mercado doméstico, né? As frigoríficos que trabalham para o mercado doméstico um pouco mais pressionados, né? Com matéria-prima elevada e demanda muito fraca. Então, os preços, por mais que seja muito desafiador, a gente não deva ter grandes reduções nesse ano, por conta de oferta limitada, mas também não acredito em grandes saltos também. Talvez um possível incremento maior no segundo semestre, porque a gente também tem a conciliação entre aumento de consumo doméstico no último trimestre, com também é o período sazonal onde mais se exporta, né? O segundo semestre a gente exporta sazonalmente mais do que o primeiro, mas não acredito em grandes aumentos de preço também para esse ano. Então esse é o cenário que a gente está, pelo menos, aguardando para esse ano, mesmo com ainda sem muita visibilidade com relação ao coronavírus aqui no mercado doméstico.
Mas é um cenário que gira em torno dos atuais R$ 200?
Sim, talvez um pouco abaixo, mas não deve fugir muito dos patamares dos 200, dos 190 que a gente está vendo hoje, Alexandre.
Muito bem. Agora, o Wagner, aproveitando você, a gente já conversou em outras oportunidades, né, sobre o potencial de continuidade desse fornecimento aí para a China. A gente tem alguns limitadores, tem um teto aí dessa oferta aí para os chineses no momento, enfim. O que, que precisa mudar para a gente ter consolidado esse cenário de China garantindo aí a sobrevivência, pelo menos os bons resultados para o segundo semestre?
Bom, o primeiro ponto eu acho que o Caio comentou, que é a questão dessa vantagem estratégica que a gente tem com relação às outras regiões, já que aqui a América do Sul foi uma das últimas regiões que foram impactadas pelo coronavírus. Então a gente tem aí uma medida de filtro com relação a medidas tomadas, principalmente com os frigoríficos que trabalham também nos outros países, então eles também têm uma curaça melhor com relação à eficiência dessas medidas, né, para não impactar muito. A gente também tem 6 plantas aí para a China que está no gatilho para ser aprovada. Em tese, foi paralisada a negociação por conta desses problemas de coronavírus. Mas eu vejo de uma forma muito positiva essa questão de ampliação, né, de novas plantas para atingir esse mercado. E a gente, em tese, mesmo que a China com todos esses problemas também de demanda, porque o mercado deles também está sendo afetado economicamente, eles devem continuar demandando carne, né? E se a gente olhar os outros players, que a gente também, os grandes importadores do Brasil, a gente tem visto reduções de volume para esses países nesses últimos meses, principalmente por conta do ganho da China, né? Quando a gente compara o aumento de exportação da China com relação ao mesmo período do ano passado, ela mais do que dobrou, está um aumento de 112%. Né? Então, a demanda dela está maior, consequentemente, ela está remunerando melhor os preços médios e, por isso, ela está ganhando mercado. Como a gente, como eu comentei com vocês também, que a gente está num cenário de visibilidade muito boa com relação à oferta no mercado internacional, a gente vê que nos últimos meses também uns outros mercados também têm demonstrado interesse pela carne brasileira através de novas habilitações. Né? Então, a gente vê o mercado do Egito, que sazonalmente, historicamente, é o nosso terceiro maior importador. É, ele perdeu muito share também de mercado brasileiro no ano passado por conta da China. Basicamente, o Egito pagava nos preços médios no ano passado em torno de $3 mil a tonelada. A China, em alguns momentos, pagou mais de 6 mil. Né? Então, os exportadores brasileiros estavam preferindo mandar para a China. Então, o Egito, em março, aumentou 15 plantas brasileiras para exportação. A gente vê o mercado da Indonésia, que a gente conseguiu acesso no ano passado aí, com uma cota inicial de 10 mil toneladas, dobrar essa cota para 20 mil toneladas. Tem essas 6 plantas da China. Tem o mercado norte-americano, que em tese, nesse último mês, a gente já está começando a passar alguns volumes, já está começando a exportar alguns volumes de carne natura também para eles. E, sem dúvida, o outro ponto também é o selo sanitário dos Estados Unidos, né, que pode acabar abrindo oportunidade para a gente, para o mercado da Coreia do Sul, mercado do Japão, que são mercados de alto valor agregado. Ou seja, a gente está bem posicionado, a gente hoje tem capacidade de direcionar parte dessa produção que seria para consumo interno, já que a gente tem uma produção, produção para consumo doméstico muito forte, a gente tem capacidade de direcionar essa produção para o mercado internacional. Acredito que torcer para não ter grandes prejuízos com relação à produção, que a gente deve se sair muito bem, pelo menos para parte do mercado internacional nesse ano. Caiu. Só um ponto, a gente tem uma expectativa de aumento de 10% para esse ano nas exportações, né? Por conta desse cenário.
Caio, eu ouvi você reclamando aí que não está ouvindo a gente. Você está me ouvindo? Caio Junqueira, você me ouve?
Está na escuta aí, Caio.
Vamos tentar reconectar o Caio. Mas, enfim, eu quero aproveitar esse gancho do Wagner, principalmente aí, em relação à questão dos novos mercados. Né? Mas antes de passar para novos mercados, responder a uma pergunta aqui do Fábio Medeiros. O Fábio é lá de Presidente Prudente e ele quer saber se toda a compra de gado efetuada pela China é de animal de até 4 dentes. E se, de alguma forma, a China não poderia mudar esse tipo de gado para abrir o mercado e comprar mais animais do Brasil?
Bom, essa é uma exigência que a China faz para alguns países, não são todos. Por exemplo, a Austrália não tem essa exigência, mas o Brasil tem. Tem animais até 30 meses e cronologia dentária de até 4 dentes. Sem dúvida, existe a opção dela para aumentar a importação ou aumentar o número de plantas habilitadas ou então reduzir essa restrição aí que, sem dúvida, daria um aporte maior com relação à oferta para o mercado chinês. Até o momento, a gente não vê, pelo menos com relação aos meus colegas lá da China, nenhuma sinalização até o momento de uma possível queda dessa exigência. Mas, sem dúvida, se a demanda realmente aumentar muito e a oferta estiver mais restrita, ou a gente vai ter que habilitar mais plantas ou então reduzir essa restrição para aumentar a oferta de animais.
Muito bem. Caio, está me ouvindo, Caio?
Agora estou. Tá. Escutei o Wagner falar só agora no finalzinho sobre uma pergunta sobre a dentição, a idade.
Uhum. Eu vou tentar trazer para você resumidamente o que o Wagner falou, que ele vê a possibilidade de, mais adiante no segundo semestre, mesmo que a gente tenha um impacto da demanda interna, uma participação maior das exportações, e ele relatou vários mercados em potenciais aí para a gente estar fornecendo a nossa carne. Destaque para a China, obviamente, mas ele citou Egito, citou o próprio Estados Unidos, a volta da União Europeia, enfim. Eu queria ver com você o que você acha. Realmente as exportações vão fazer a diferença no segundo semestre?
Eu acho que sim, eu concordo com o Wagner, eu acho que a gente... precisa colocar, nós estamos colocando todas as fichas mesmo, realmente, no caso de exportação, no caso do Brasil para exportação e principalmente em cima essas fichas hoje em cima da China. A gente, só trazendo um dado aqui para nós, é óbvio que o Wagner sabe e até mesmo o Fernandão deve saber, a gente tem hoje o share hoje de exportação, o segundo maior importador nosso representa uma fatia ao redor de 6%. A China carrega nesse share de exportação hoje ao redor de 58%, em alguns casos até mais de 60% de tudo que é exportado está sendo direcionado para a China. Então, assim, o ideal para o Brasil, olhando isso, o ideal de uma navegação tranquila ao longo de um ano, ao longo de um período, seria a gente ter um mercado interno realmente forte, que a gente tem historicamente 25% do que é produzido direcionado para o mercado externo e 75%, ao redor de 75%, 80% direcionado ao mercado interno. Então, se você tem uma economia plana para dentro do seu mercado interno, você tem muito mais estabilidade em termos de... de se organizar melhor, o próprio produtor, o próprio confinador. Então, quer dizer, isso torna a vida de todo mundo muito mais fácil. Hoje, no ano, no final de 2019, agora carregando aí para dentro do ano 2020, o share do que a gente tem, tudo que é feito, produzido dentro do Brasil e é exportado e direcionado para o consumo interno, isso mudou muito. O Brasil está hoje, mais do que nunca, exposto realmente nesse mercado externo, completamente exposto. Então, isso, o fato de a gente estar muito exposto para o mercado externo deixa lacunas em aberto do que pode acontecer. Por exemplo, a China mesmo, no final do ano passado, chegou a levar muito... Ela era o principal destino da carne do Brasil, mais 50%, e, de repente, a China tira o pé da importação de carne do Brasil. O que aconteceu com o preço? O boi saiu de 160, foi para 250, e em menos de 20 dias estava valendo R$190. Então, quer dizer, o grau de risco hoje que a pecuária está inserida por estar muito mais exposta ao mercado externo é muito maior do que qualquer outro ano. Então, eu acho que, graças a Deus, aí, a China está aqui, está consumindo, o déficit é gigante, ela precisa comprar. Só que hoje, mais do que nunca, como o Fernandão já falou, a gente precisa realmente olhar a bolsa, aí, igual o Fernando falou, e tentar se precaver realmente. Porque hoje o grau de incerteza e instabilidade desse preço aí para 2020 ele é muito maior que de qualquer outro ano para trás.
Senhores, a gente acabou avançando um pouquinho para o próximo bloco, que era a questão das exportações, mas eu não posso deixar de fazer a pergunta aqui do Mencius Abraão. Ele é de Presidente Prudente e ele quer saber de vocês sobre o confinamento. Como é que a gente deve encarar o confinamento? Como investimento ou só como uma adequação para o manejo? Aproveita, Caio.
Bom, primeiro um abraço aí ao Dr. Mencius, grande parceiro nosso, amigo aqui de Presidente Prudente. Eu acho que de forma nenhuma, e aí eu tiro qualquer outra hipótese, que o pecuarista deva tratar o confinamento, o fato da gente confinar simplesmente como uma posição estratégica, por exemplo, um descanso de propriedade. Eu acho que o confinamento é uma atividade de alto risco, tem que ser extremamente profissional, igual o Fernando mesmo citou. E o fato, às vezes, da gente entrar mais ou menos numa posição para confinamento. A pessoa não está preparada a fazer um hedge, essa pessoa não está esperando alguma oscilação mais drástica no mercado, o fato dele ter feito um confinamento, entre aspas, estratégico para resguardo de pastagem, ficava praticamente mais barato ele adubar a fazenda dele inteira do que correr esse risco. Então, na minha opinião, no meu pensamento, o fato da gente partir para confinar, ele tem que ser uma atividade para remunerar o pecuarista, uma atividade de remuneração extra e não de estratégia, talvez, de pastagem, ou de capim, ou de manutenção de fazenda.
Concorda, Wagner? Concorda, Wagner?
Perfeito, perfeito. Alexander, perfeito. Caio, eu sou... Opa, você está me ouvindo?
Sim, estamos ouvindo, estamos ouvindo.
Perfeito, eu concordo plenamente com o Caio. Eu sou agrônomo e eu sou agrônomo de formação e eu aprendi que o confinamento ele não é um sistema de produção, né? Ele é uma ferramenta estratégica para ser usada em momentos de que o mercado está remunerando e que os custos de alimentação e reposição estão favoráveis, né? Acho que em momentos como agora, que os estoques de animais estão baixos, a gente precisa ter incrementos de produtividade, já que o número de cabeças está mais reduzido. É uma ferramenta muito boa para ser utilizada. Porém, em momentos onde ocorrem elevações de custo muito alto também, é imprescindível, como o Fernando e o Caio comentou, fazer aquela compra, né? Tem que ter o custo fechado, tem que ver opções também no mercado financeiro para se proteger, para se redear. Mas sem dúvida, não atrelar esse confinamento como sistema de produção, né? Ninguém vive só de confinamento e basicamente tem em mente que é uma estratégia, uma ferramenta estratégica aí para momentos que você exige maior produtividade, intensificação e redução do ciclo de abate de animais.
Vamos ouvir então quem está ali no dia a dia dos confinamentos. Fernando, o que, que você acha?
Eu acho que existem duas situações para confinar, para fazer esse confinamento ou não. Tem muito pecuarista que entende que isso é uma estratégia da fazenda num período final das águas, onde você pega o seu animal recriado, põe no confinamento, engorda e faz a terminação. Eu acho que tem um erro aí, que muita gente precifica esse animal na recria errado. Tá? Então, o que acontece muitas vezes? O pecuarista precifica esse boi recriado dele na entrada do confinamento com o custo de produção. Na realidade, você tem que precificar ele com o valor de mercado. E muitas vezes, quando você vai colocar esse animal no confinamento, vamos usar um exemplo, tá? Tem muito boi entrando no confinamento com custo de produção aí, entre compra do boi, entre recria, tudo em torno de R$175. Quando você faz essa conta, você fica animado, puxa vida, eu tenho um boi de 175 e estou vendendo ele a 200. Mas, na realidade, esse boi magro, no mercado, ele custa 210, 215. E essa é a conta que o pecuarista tem que colocar na conta dele do confinamento. É precificar esse animal a preço de mercado. E quando você faz isso, muitas vezes, essa estratégia que você acha que está tendo dentro da sua fazenda, que seja uma ferramenta para a sua fazenda, ela passa a ser, não é mais dessa forma. Então, o que eu acho? Você tem duas opções. Se você está trabalhando com custo de produção bem planejadinho, você tem esse custo interessante, precifica o seu animal a preço de mercado que você vai ganhar dinheiro, se você está bem planejado. Se você não está bem planejado com compra de insumos e o seu esquema não está bem montado nisso, você precifica o teu animal a preço de mercado e faz a conta. Você vai ver que você vai ter prejuízo. E muita gente fala, meu custo de produção foi mais barato e eu vou tocando aí e vou ver o que acontece lá na frente. E a maioria das vezes o que acontece é prejuízo. Então, é melhor você pôr esse boi magro no mercado e já captar seu lucro de recria e não ter dor de cabeça nenhuma e não entrar no mercado aí especulando, do que realmente você fazer do teu negócio sendo mascarado. Então, assim, precisa tomar muito cuidado com isso e entender essa posição de cada um. Tá? Eu faço isso na minha recria lá. Se eu perceber que o meu negócio na venda do boi magro é melhor do que o engordar, eu vou vender o boi magro, eu não vou engordar ele. Então, eu já segurei meu lucro, meu custo está feito, põe dinheiro no bolso, vou fazer a minha reposição. Esse é o pensamento que eu tenho.
Muito bem. Senhores, a gente já está praticamente com o nosso tempo estourado, mas gostaria de botar uma última provocação para vocês aqui na tela, que é a questão da China, né? Muito a gente discutiu aí a questão da China e principalmente do potencial que a China tem de nos ajudar, principalmente no segundo semestre. Mas, por exemplo, tem uma notícia no Notícias Agrícolas que, com os estoques chineses abastecidos, as exportações de carne bovina in natura reduziram o ritmo na segunda semana de maio. Eu coloco isso como uma pergunta para os senhores. Qual que é o risco da China patinar aí? Qual que é o risco da China cumprir com aquilo que a gente está visualizando até agora? Inclusive, essa é uma pergunta do Hélio Michelone Júnior, nosso amigo também aqui no Notícias Agrícolas. O Hélio é lá de Adamantina. Ele pergunta o seguinte: ficamos na dependência de volumes da China. Não é um risco imensurável caso eles coloquem alguma restrição? Na opinião do Hélio, a gente tem que melhorar a demanda interna via renda per capita. E ele faz uma última pergunta também. Ele quer saber se em julho a gente pode ter um vazio aí na oferta. Quem responde, Wagner? Pode ser?
Claro. Bom, vamos lá.
China dependência,
sem dúvida, essa questão,
Wagner.
Sem dúvida, essa questão da China dependência é um risco que a gente está assumindo, sem dúvida. Quando a gente olha para os anos anteriores, a gente já passou isso com a Rússia, né? Quando teve os problemas com os embargos de resíduos de ractopamina, isso é um problema muito sério de mercado sobre oferta, muito por conta dessa dependência. Para a China hoje é um pouco inevitável, né, a gente fugir um pouco dessa dependência deles. Eles estão demandando muito, estão pagando bem por essa carne. Inevitável a gente não ter esse direcionamento para lá, dado a nossa fragilidade de mercado doméstico. Mas, sem dúvida, a gente viu aí que as novas habilitações estão ocorrendo, e o governo tem se mobilizado aí para aumentar o nosso leque de opções, e acredito que isso deve se melhorar nos próximos meses, né? Quando a gente fala de China, a gente pode ver uma possível estabilidade ou até redução nos volumes para esse mês de maio, basicamente porque as expectativas com relação ao feriado que eles tiveram no 1º de maio lá da China estavam um pouco maiores do que realmente de fato aconteceu com relação à demanda, né? Vale lembrar que lá na China o feriado de 1º de maio não é só um dia, igual aqui no Brasil, lá são 5 dias, é quase uma semana de feriado, e eles se abasteceram no nível de estoque que a demanda em tese não correspondeu à altura, né? Então isso frustrou um pouco o mercado. Isso pode trazer um pouco de reticência com relação a volumes, mas voltando, né, quando a gente olha para trás e vê todo esse déficit de oferta de suína, eles estão precisando de proteína animal no mercado deles, né, não só de suína, mas de carne bovina, de carne de frango. Um ponto interessante também que eu queria pontuar com relação ao mercado chinês e esse potencial é que essa restrição de carne suína então está fazendo o chinês consumir outros tipos de carne, que é o caso da carne bovina também, que tem aumentado o consumo nos últimos anos. E um negócio interessante é que até então o consumo de carne bovina da China estava um pouco restrito ao segmento food service, né? Então eram as classes mais altas que iam para restaurante para comer o steak, comer aquele bife preto. Hoje, por conta dessa escassez de carne suína, a gente vê que a China também está importando alguns cortes mais baratos do Brasil. E o chinês está aprendendo a cozinhar carne bovina em casa, né? Ele está comprando um corte dianteiro, um corte mais barato, e está aprendendo a cozinhar em casa. Isso é um ponto positivo, porque é uma demanda que a gente, uma oportunidade de demanda que a gente pode aproveitar nos próximos meses. E só para ter uma ideia do tamanho dessa demanda, a China, né, tem quase 20% da população mundial, 18% da população mundial, tem 1,3, 1,4 bilhões de habitantes. Se cada chinês aumentar o consumo de carne em 1 quilo só por ano, isso dá basicamente quase 80%, 90% do que a gente exportou no ano passado inteiro, né? Sendo que a gente é o maior exportador de carne bovina do mundo. Então é um potencial, é um mercado que a gente tende a se explorar, mas sem dúvida com um olhar aí com relação a essa dependência da China e tentar distribuir ao máximo essas exportações para não ficar atrelado a um mercado só.
Ô Wagner, no começo da nossa conversa você trouxe um número para a gente, eu queria que até você me corrigisse se eu tiver errado, 4 milhões de toneladas de déficit de proteína animal na China. Desse total, qual é o potencial para a carne bovina?
Para a carne bovina é um pouco mais difícil, eles estão ainda num processo ainda de aumento, né, de consolidação. A gente hoje vê que a carne suína, a carne de frangos, que está ganhando bastante mercado lá, na carne, com relação à perda de carne suína. Para a carne bovina tem uma ascensão também, mas ela hoje ainda é limitada às classes mais altas, né? Então, a gente não tem nenhum número ainda para esse ano com relação à exportação de carne bovina, mas sem dúvida está dentro dos 10% que a gente espera de aumento com relação ao ano passado, né?
Muito bem. Caio Junqueira, sua análise, China dependência.
Eu acho que é isso aí. Concordo muito com o Wagner, tinha até anotado alguns dados aí, realmente era sobre isso que eu ia falar,
que a China ela tem aí 1,3, 1,4 bilhões de pessoas. E queria até fazer uma pergunta para o Wagner, se ele sabe qual é hoje o consumo per capita de carne na China. Você sabe, Wagner?
Ah, de carne bovina?
É.
De carne bovina é 4 quilos, é 4, 5 quilos, é muito baixo. Se considerar Hong Kong tem um consumo um pouco maior, chega a quase 6. Mas na China mesmo é muito pequeno o consumo de carne bovina, tanto pela produção quanto pelo preço também, né? Então são poucas classes que têm acesso a esse tipo de proteína, mas também mostra o potencial que a gente tem de aumentar esse consumo no mercado chinês, né? Principalmente pensando que essa redução da oferta de carne suína, mesmo com a recomposição do rebanho deles daqui a 2, 3 anos, esses níveis de recomposição não vão ser mais os mesmos ao preço. Então, a gente vê que uma parcela da população que está aumentando hoje o consumo de aves e está aumentando o consumo de carne bovina, em tese, elas vão ganhar esse mercado e vão começar sendo adotado também no padrão de consumo do chinês.
Oi, Caio. Oi, Caio.
Olá. Não estou escutando.
Oi, Caio, está me ouvindo? Não, né, Caio? Enfim, a gente está com um probleminha.
Não estou escutando nada.
Com a conexão do Caio, a gente consegue ouvi-lo, mas ele não consegue ouvir a gente. Bom, passo então para o Fernando, enquanto a gente tenta corrigir essa questão do áudio do Caio. Fernando, China para vocês, para o pecuarista brasileiro, como deve ser encarado?
Olha, eu não gosto nem de pensar em China diminuindo o consumo dela, diminuindo o apetite pelas importações de carne brasileira. Eu acho que o que hoje está segurando esse preço é realmente é o apetite da China, né? Então, tudo que a gente pensa no futuro, a gente está pensando que a China vai vir cada vez melhor. É lógico que o mercado interno tem que ter uma certa reação para o consumo melhorar e outros países, inclusive a Europa, que está ainda devagar nas compras de carne, né? Toda essa conjunção de fatores, China, Europa, mercado interno, isso vai melhorar, vai dar uma sustentabilidade no preço do boi. Mas eu acho que a China é o principal comprador e é o que mais vai dar impacto se realmente ela diminuir alguma coisa ou segurar um pouco esse preço que ela está pagando. Isso vai afetar diretamente nós da produção. Só queria também responder uma pergunta aí rapidamente para o Elinho. O Elinho perguntou da falta de boi de julho. Elinho é um amigo nosso da pecuária. Agradeço a pergunta dele, Elinho. Acredito que vai ter um vácuo sim, viu, Elinho? Entre a segunda quinzena de julho e a primeira de agosto. Essa é a minha concepção de entendimento. Devido à falta de boi que não está sendo alojada nos devidos meses aí, onde vão ser os abates, né? Nessa época do ano. Então, acredito que falta boi, sim. E aí pode ser que o preço dê uma melhorada.
Muito bem. Caio está de volta com a gente? Está ouvindo agora, Caio?
Estou escutando, agora voltou.
Perfeito. Então, só para você complementar a pergunta que você fez para o Wagner, não sei se você ouviu a resposta completa, mas... ok, então...
Eu escutei o que o Fernando estava falando, mas assim, pegando aquele gancho realmente que o Wagner estava falando, entre 4 e 5, eu tinha anotado aqui os dados, que o Brasil exporta ao redor de 1,3 milhões de toneladas, né? E que a China realmente tem lá 1,3, 1,4 bilhões de pessoas. Então é justamente aquilo que o Wagner falou. Um bife, aquela história que a gente sempre teve, que um bife a mais para o chinês ia fazer faltar carne no mundo, realmente parece que isso está acontecendo. Então, essa é a notícia boa que a gente tem para o Brasil, né? Que no meio de uma...
Caio, seu microfone está desabilitado, Caio. Agora sim.
E agora?
Agora sim.
Estava normal. Bom, mas o que vocês escutaram?
Nós escutamos até o momento que você estava falando da questão do consumo chinês do bife. Um bife chinês seria responsável pela mudança aí, de consumo ou de produção, enfim, de demanda para o mundo.
A gente sempre teve, brasileiro, lá no Brasil, a gente sempre comentou sobre se a China começasse a comer um bife ou uma xícara de café. Então, realmente, isso está realmente acontecendo para a carne. E isso é a parte boa, né? Que a gente vê como a salvação da pátria aqui para nós, o Brasil. A parte ruim, e aí eu compartilho desse temor do Elinho ali de Adamantina, é justamente isso mesmo, que a gente fica muito exposto a qualquer tipo de intervenção que aconteça, seja uma briga entre governos, seja uma estratégia de comércio, que a gente sabe que a estratégia mais antiga de comércio que existe é fazer um fornecedor ficar 100% dependente de um único comprador. Então, o Brasil hoje está virando um país, não de monocultura, mas de monoexportação, com um único grande player tomando mais de 50% que a gente produz. Então, essa é a parte ruim, é a parte que traz um pouco de volatilidade, um pouco de incerteza aí para todo pecuarista, né?
Muito bem. Senhores, infelizmente a gente já ultrapassou o nosso tempo aqui de webinar. Gostaria de encerrar ouvindo os senhores rapidamente. O que a gente pode esperar aí, então, para o preço da arroba, para o mercado do boi e, enfim, qual é a expectativa final de vocês aí, rapidamente, por favor. Pode começar, Caé.
Bom, o que eu traço aí para 2020 são preços que provavelmente podem ser afetados com uma piora no mercado interno, tá? Então, eu traço realmente esse preço aí, muito parecido com o Wagner falou, ao redor de R$200, tendo algum sobrepreço, algum pico de preço quando a oferta cruzar com um pico aí de exportação. E aí sim a gente pode ter alguns picos. Não acredito em preços no patamar do que aconteceu no final do ano passado. E acho que a palavra de ordem para esse ano, para o pecuarista, para o confinador, principalmente.
Caio, está me ouvindo?
Escutei.
O seu microfone, não sei por que, ele está habilitando sozinho, ele está sumindo o seu áudio. Mas, enfim, complementa para a gente esse finalzinho da sua colocação, por favor.
Que eu acho que é um ano muito desafiador, né, Alexandre? Eu acho que é um ano que a gente precisa procurar ferramentas eficientes de gestão de risco, porque é um ano onde a gente vai ficar muito exposto a um apetite de um mercado que a gente não tem controle praticamente nenhum, né? Que é esse mercado chinês.
Muito bem. Fernando, suas considerações finais, suas expectativas?
Olha, eu concordo com o Caio. Acho que, vamos falar assim, da demanda interna, ela vai estar um pouco pressionada. Então, o consumo interno, acredito que ele não vai ter aumento de procura da carne bovina, né? Nós vamos ter até um pouco mais de migrar de carne bovina para outras carnes, a minha concepção de entendimento nessa parte do mercado interno, do consumo interno, demanda interna, né? Do consumidor, da população brasileira. Mas eu sou um pouquinho mais otimista no do que diz respeito à exportação, não somente da China. Eu acho que a partir do segundo semestre, as coisas começam a se normalizar um pouco mais em relação ao mundo, a Europa voltando a comprar carne brasileira e outros países saindo um pouco dessa pandemia, retomando a economia. Eu acho que pode ter, assim, a gente pode ter uma surpresa positiva em relação às melhoras de preço que nós estamos tendo hoje. Acredito também que não vamos ter os preços do ano passado, esse preço de R$240, R$250, eu acho que está um pouco longe da nossa realidade. Mas acredito num pouco de melhora em relação ao mercado de hoje, tá? Principalmente para as exportações.
Muito bem. Obrigado, Fernando. Wagner, sua vez.
Esse ano a gente começou com expectativas bem positivas para o mercado. Com o avançar dos meses, aí acabou se frustrando um pouco a situação. mas não é uma situação única aqui no Brasil, é uma situação mundial, né? Acho que a gente tem que lembrar isso também. Mas acho que o ponto agora mesmo, quando o próprio Caio comentou, é de cautela e arrumar a casa, né? Acho que tem que focar com relação à produtividade e eficiência em momentos onde a margem está um pouco mais estreita. Quem consegue controlar os custos melhor, quem consegue fazer uma negociação melhor, quem consegue usar as opções financeiras para se proteger, tende a ganhar um pouco mais ou perder um pouco mais de margem. E pensando aí em médio e longo prazo, aí, a gente tem um cenário muito positivo para o Brasil com relação ao mercado internacional. Acho que é certo para o mundo que uma das poucas regiões do mundo onde se tem uma capacidade considerável de aumento de produção e de produtividade é aqui, não só no Brasil, mas na América do Sul. O nosso sistema de produção, a gente pode intensificar e melhorar muito mais. E, então, a gente tem essa garantia com relação à demanda, né? Então, se a gente conseguir fazer o dever de casa certinho, conseguir incrementar a produção e com tecnologia, com genética, com eficiência, eu acho que a gente tem um caminho muito, muito bom a ser guiado aí nos próximos anos aí aqui no Brasil.
Muito bem. Senhores, muito obrigado pela disponibilidade de todos de estarem discutindo esse setor que é tão importante aí, do produção de bovinos aqui no Brasil, mercado, enfim. Agradeço a Caio Junqueira, muito obrigado, viu, pela sua participação, nosso parceiro aqui de análises semanais, notícias agrícolas, analista do mercado da Cross Investimento. Ao Wagner e a Nagizawa, também nosso parceiro aqui, Rabobank, sempre ajudando a gente a entender não só o mercado de carnes, como o mercado mercado da soja, o mercado do milho, o mercado do café. Ao Fernando Costa, também especialista aí em confinamento, trouxe um grande aprendizado aqui para a gente em relação ao confinador e principalmente ao potencial de confinamento que o Brasil tem. Gente, obrigado, viu? Um grande abraço para vocês e até a próxima.
Obrigado a todos também. Um
abraço para todos. Um
grande abraço. Até mais. Até a próxima.
Prazer aí participar com todos vocês.
Prazer também, gente.
Isso aí. Gente, obrigado pela participação, obrigado a vocês também que enviaram as suas perguntas. Algumas perguntas a gente não conseguiu colocar em discussão em função do tempo, mas fica aqui o meu compromisso de enviar essas perguntas que a gente deixou de responder para os nossos palestrantes e, obviamente, à medida do possível, à medida da possibilidade de cada um, eles responderão aos senhores as perguntas que chegaram para a gente. Muito obrigado pela participação, pela audiência. Daqui a pouco tem mais informações aqui para a gente no Notícias Agrícolas.